Boa noite. João Maria Amial é psicólogo educacional e faz músicas. É ele o nosso convidado de hoje. Há poucos dias da chegada do Papa, há muitos peregrinos que já estão a caminho de Fátima e o assunto diz respeito a todos e a todas as idades. Querem ouvir?
Às vezes vejo na estrada os peregrinos a andar. Têm os seus pés cansados, mas andam sempre a rezar. Tum, 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 pá, pá, pá. Tum, 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 pá, pá, pá. Têm os seus pés cansados, mas andam sempre a rezar. Quando os vir passar por perto, abro a porta, quero entrar. E ofereço a minha casa para dormir e descansar. Tum, 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 pá, pá, pá. Tum, 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 pá, pá, pá. E ofereço a minha casa para dormir e descansar.
Olá, João Maria Amial. Quem é que são estes pequenos cantores?
Olá, muito boa noite. Estes pequenos cantores são umas crianças adoráveis, que são uns sobrinhos meus. É o Vasco, a Conchinha e o Vasquinho e a Didi. E temos muitas crianças.
Afinados? São
afinados. Afinados, e a verdade é que eu ao princípio confesso que tentava que eles dissessem umas coisas queridas. Claro que não funcionava.
Que idades?
Eles... É que na altura em que gravaram este CD, deviam ter entre os 3, 4 até aos 7, máximo.
Claro que percebe-se que são muito pequeninos.
São muito pequeninos e, portanto, eu tentava os enfiar no estúdio e agora digam isto, digam aquilo. Claro que não funcionava, eles não queriam saber, portanto, optei antes por brinquem. E depois eu gravava o que eles brincavam e saíam histórias muito mais giras e coisas muito mais enternecedoras, obviamente.
Certo. O pretexto deste convite é um livro recentemente publicado, aliás, que a Renascença noticiou, escrito pela sua mãe.
É verdade, exatamente, o querido Deus.
Quer explicar como é que isto tudo surge, que livro
explico,
é este já agora?
Explico, sim, sem dúvida. Isto vem já uma coleção de 4 livros de orações para crianças. O primeiro foi Orações para Todas as Ocasiões. E daí fomos seguindo. Eu na altura não entrei imediatamente. Portanto, a minha mãe escrevia estes livros, que são muito, muito bonitos.
A sua mãe, que se chama Teresa Amial.
Exatamente. Portanto, escreveu as minhas primeiras orações, as orações para todas as ocasiões, e depois o Rezar, Cantar e Crescer, onde foi o meu primeiro, a minha primeira entrada. Porque a minha mãe ia fazendo algumas... entrava para explicar como é que eram os livros e, portanto, fazia apresentações. E houve um dia que me ligou: estou muito aflita, vou ter uma apresentação, não preparei nada. E a minha mãe sabia que eu tocava e cantava, portanto pediu-me: faça-me um favor, musique uma música qualquer.
Isso é assim, pede-se pediu assim, e surge logo uma canção.
Foi para safar. E eu, pronto, se a mãe pede, não é?
Certo.
Se a mãe pede, claro que fiz. Então lá fui com a minha guitarra e toquei. E foi um grande sucesso. E a editora...
Mas foi inventado? Inventou naquele instante uma canção?
Sim, inventei. Portanto, a letra estava feita, porque certo, era uma das orações que a mãe tinha feito. Certo. E eu peguei. Já tenho também muita prática disso, dos campos de férias. E sempre toquei e cantei.
Acabámos de ouvir tudo isto que nós estamos a falar. Agora foi musicado por si, claro.
Exatamente.
E as letras são da sua mãe e suas? Como é que funciona?
Então, o livro tem metade das orações em verso e metade em prosa, e portanto todas as que estão em verso são utilizadas como estão, e eu componho depois a melodia e os instrumentos. As que são em prosa, eu acho que funciona muito melhor a música em verso, e portanto aí eu próprio também componho a...
E esta que acabamos de ouvir, dos queridos peregrinos, também tem muito que se lhe diga, porque nós estamos habituados quase a considerar que as peregrinações são para os mais velhos, mas aqui, de certo modo, já se envolvem as crianças até para abrir a porta da casa
o
e convidá-los a entrar.
Exatamente, para abrir o apetite. Aliás, eu comecei a fazer peregrinações muito cedo, tudo depende da profundidade, não é? Portanto, eu era muito pequenino quando comecei e era um passeio ótimo também com as famílias e com os meus pais. E isso abriu-me exatamente o apetite depois para ir agora mais velho.
Aprendeu a fazer essa caminhada, a perceber que implica generosidade, não é? Porque
claro,
no fundo a letra não é assim tão óbvio se calhar para os adultos, que é abrir a porta e convidar os peregrinos a entrar.
Exatamente, e também quem foi a Fátima saberá dizer que as pessoas no caminho são muitíssimo acolhedoras e é um exemplo extraordinário de serviço. E tanto, aprendi tudo isso, aprendi com os meus pais, aprendi com os meus amigos, com as pessoas que conheci pelo caminho, que levei muito para a minha vida dessas peregrinações.
E a publicação deste livro, de certo modo, também ajuda a preparar este ano?
Eu espero.
Quer dizer, a vinda do Papa, os 100 anos de Fátima.
Sim, eu espero bem que sim, esse é o objetivo. As orações estão de inúmeros temas.
Sim, há de tudo um pouco.
Há de tudo um pouco,
pelos
precisamente.
Pelos tios, pelos primos, pelos animais, pela natureza, para os maus serem bons.
Exatamente, portanto, eu diria mesmo que são orações para toda uma vida e, portanto, há obviamente a oração dos peregrinos e a oração dos padres e todos os temas que são muito presentes agora com a vinda do Papa Francisco, mas depois temos exatamente temas que são muito mais abrangentes e transversais.
O João Maria é psicólogo, entretanto.
É verdade.
Portanto, a sua atividade principal não é compor músicas e publicar CDs dentro de livros.
Não é, não é. Eu sou psicólogo, trabalho na Santa Casa da Misericórdia, mas a psicologia de facto tem uma coisa maravilhosa, é que há grandes campos terapêuticos que podem ser que eu posso buscar mediante as coisas que eu mais gosto. Portanto, há a equitação terapêutica, se eu gosto muito e o meu hobby, por exemplo, é hipismo, eu posso ligar a minha atividade profissional precisamente aos cavalos. Da mesma forma, a música, temos a musicoterapia, temos tantas coisas. Portanto, eu pensei, bem, se eu sou psicólogo e gosto tanto de música, porque não juntar as duas coisas? Daí ter feito precisamente, fiz uma pós-graduação em que estudei todas essas áreas.
Mas o João é muito novo já agora, para os nossos ouvintes, quer dizer que idade é que tem?
Tenho 27.
Ainda não é tabu dizer a idade.
Ainda não é.
Mas como é que foi desde pequeno o universo das artes e da música? Isso foi cresceu nele?
Sim.
Também sempre a sua família também ajudou.
Sim, sempre fomos todos muito estimulados para isso. A minha avó é tareca, conhecida por atriz, mas a verdade é que é uma mulher das sete artes, portanto faz de tudo.
Sim, é famosíssima.
E teve cinco filhos que todos eles são também artistas da sua própria forma.
Ficou nos genes.
Ficou completamente nos genes. A minha tia Ana Maria Magalhães, que escreve os livros de uma aventura. O meu tio Tosé Martinho, que também é ator. A minha mãe, que também escreve.
Certo.
O tio Manuel Maria Martinho, que também tirou o conservatório. E depois todos eles tiveram filhos, que por sua vez também, todos eles são artistas.
Quando se reúnem deve ser um espetáculo.
O Natal é extraordinário. É um pagode. Pegamos na guitarra e cantamos pela noite fora e divertimos e teatros. É um ambiente muito rico onde se crescer e que obviamente depois, de onde surge toda esta...
Mas o João Maria, portanto, crescendo neste contexto assim, artístico, podia ter optado por uma carreira sem ser psicologia. O que é que o levou a ser psicólogo?
Podia, e até pensei nisso, mas acho que obviamente imensos fatores levaram-me para este lado. Mas havia uma coisa que eu sempre tive muito presente, não só porque a minha família obviamente estimulou-me as artes, mas estimulou-me também muito o pensar no outro. Portanto, eu desde muito cedo senti que gostava, ou percebi
que
a minha vocação, pela educação que nos foram dando ao longo da vida, portanto, procuravam sempre que todas as coisas que eu fizesse percebesse de forma é que isso afetava as outras pessoas, perceber como é que os outros sentiam, no fundo, sempre me estimularam muito a empatia. E quando nós conseguimos perceber como é que o outro se sente, pensamos mais nele, não é?
E portanto, quando foi a fase de discernimento,
percebi que a minha vocação passaria sempre por algum trabalho que ajudasse os outros. A psicologia depois foi uma paixão que, na verdade, foi mais tardia, até foi no 12º ano, ali na altura de escolher as áreas. Lembro-me perfeitamente dos testes psicotécnicos, diziam, não, tens que ir para advogado. E eu achei, uau, advogado, parece giríssimo, vejo imensas séries de advogados. E depois, quando fui perceber melhor o que era, a verdade é que a psicologia foi uma paixão imediata. Lembro-me perfeitamente qual foi o livro que me fez virar, foi o Caminho Menos Percorrido, do Scott Peck. E que virou completamente a minha vida e foi, bom, psicologia, é por aqui, vamos a isso.
E então, quer dizer, não cancelou nada para trás, porque agora usa exatamente este universo das artes
Exatamente.
Aliadas ao encaminhamento, ao conselho? Como é que é? O que é que faz exatamente? Como é que se resolve isto da psicologia com isto da música para miúdos?
É muito bom. A verdade é que eu sempre tinha ficado um bocadinho com aquela atravessada de se eu tivesse sido músico. E obviamente também há maneiras muito boas de ajudar sendo músico. Aliás, acaba por ser isso um bocadinho que eu também faço agora, não é? Portanto, ao mesmo tempo, foi uma grande oportunidade. Depois, aqui no intervalo do trabalho com a psicologia, de repente poder estar a trabalhar como músico. Mas, por exemplo, uma forma muito boa, e acho que é um caso muito interessante até de contar, de misturar a música com a psicologia. Eu tive um caso de uma criança de 9 anos, muito, muito fechada, e que não abria mesmo o jogo nas consultas. E, entretanto, a mãe veio ter comigo e disse: "Ah, olha, ele escreve aqui uns poemas." E eu: "Ah, que engraçado." Então eu falei com ele e disse: "Olha, já vi que tens aqui uns poemas." Ele: "Ah, isso não é poemas, isso é rap." E eu: "Rap? Ah, que giro." Então a verdade é que toda a terapia acabou por ser feita através do rap, em que ele aí, como era fixe e era giro escrever o rap, ele escrevia os raps e rapava comigo. Eu também faço rap, não é uma coisa que se veja também nestes livros, mas também o faço.
Há de sair um dia um CD.
Há de sair um CD de orações infantis através do rap.
Exato. Ou juvenis.
Ou de adolescentes.
Ou
de adultos. Mas foi um caso muito interessante, porque a verdade é que ao longo de meses fomos trabalhando através do rap e fizemos uma terapia que, de outra maneira, não conseguiria ter chegado a ter com ele.
Portanto, no fundo, também a música ajuda a educar, é isso?
Completamente. É um meio de comunicação muito forte e que acaba muitas vezes por aliviar a carga daquele direto, bom, uma consulta cara a cara. Há coisas que são muito difíceis de contar e de falar assim diretamente: "Olha, aconteceu-me isto." Mas se for de uma forma um bocadinho mais protegida: "Olha, bora fazer uma música, não é bem nós, isto acaba por ser uma personagem, ele também tinha o seu nome de rapper." Acaba por ser mais fácil chegar ao que mais importa.
E como é que o João Maria se inspira? É ler e depois começa, ou está no meio de uma consulta e lembra-se, toma nota que um dia vou, agora quando tiver um bocadinho de tempo livre, vou voltar a isso, pega na viola, não sei se é viola ou se é piano, como é que é? Como é que é o seu processo criativo?
Em relação a este caso?
Não, em relação às canções que...
Bom, depende muito também.
Tem a letra que lhe chega às mãos ou tem uma ideia e propõe à sua mãe qualquer coisa, como é que é?
Não, na verdade, neste trabalho com a mãe, acaba por ser muito a partir do que ela reza, porque os livros são todos rezados. Portanto, a mãe...
Como é que é isso?
Quando o livro é pedido à autora, A minha mãe, no fundo, o que faz é fechar-se no santuário que tem lá em casa e reza um bocadinho cada tema que tem, sobre o qual tem que escrever.
Tem um santuário lá em
casa? Temos um santuário lá em casa.
Como é que é? Quer explicar?
Sim, eu acho que é.
Um cantinho temos um secreto?
Não é secreto, é mais aberto, é impossível. É um santuário, meus pais são muito ligados a Schoenstatt, e então o que tem é um santuário lar em que decidiram: não precisamos de um quarto de visitas, gostamos imenso de ter visitas, mas para nós é mais importante ter um lugar de facto onde rezar. E então temos um quartinho que serve mesmo só para rezar, e é lá que a mãe escreve sempre as orações. Portanto, no fundo, chega-me daí. O trabalho escrito já vem rezado, já vem pensado. Depois é a minha vez. Portanto, obviamente, eu tenho ali uma obra escrita, mas também tenho que perceber o que é que a música pede, de forma que eu melhor posso transmitir isto. Também isso mete oração, e depois é experimentar, é falhar, é ver que, por exemplo, em relação à música dos peregrinos...
Pois, porque cada letra deve inspirar determinado ritmo.
Claro, com certeza. Portanto, os peregrinos, eu pensei, bem, isto devia ter aqui um sentido quase de marcha, de pum-pum-pum, pá-pá-pá.
Exato.
Mas vai-se inspirando assim, e obviamente há muitas tentativas.
Claro, porque também é pensar no universo das crianças.
Exatamente.
Não é? Para ser mais imediato e mais fácil. Claro. E também vai educando os adultos, se calhar, que cantam
exatamente,
com eles.
Exatamente. Sim, mas é claro que, se calhar, há músicas que eu diria: bem, este tema é tão sério e tão bonito, até fazia aqui uma balada extraordinária, mas não é isso que as crianças precisam, portanto, obviamente, é tudo focado neles.
É, nós agora fazemos uma pausa e vamos a ver uma outra, que por acaso até tem um ritmo bem divertido e até é uma grande provocação, porque, aliás, já o título já é, que é Oração para Quando Vou às Compras.
Ah, sim,
e isto,
senhora,
também não é só para pequeninos. Vamos ouvir.
Eu tenho uma casa boa, oh, yeah, com brinquedos para brincar. Mas quando saio com a mãe, quero sempre algo comprar, ter mais. Não é ser melhor. Mas não é ser melhor. Às vezes faço uma birra, peço
desculpa, meu Deus. Eu sei que há muitos meninos com menos coisas que eu ter mais. Não é ser melhor. Ter mais não é ser melhor.
Mais não é ser melhor.
É verdade.
Isto é quase que repetido para ver se nos entra na
a
nossa
todos,
cabeça
a todos,
todos. Não é só aos miúdos.
É verdade, tem graça ter-me dito isso, porque quando fizemos a apresentação do livro, foi para crianças, mas também para muitas educadoras. Curiosamente, as educadoras gostaram muito desta.
Isso. Toda a gente se revê nisto.
Mas bom, olha, que esta aqui também é um bocadinho para nós, diziam elas. Portanto, de facto, é uma mensagem completamente transversal.
E porquê é que este ritmo tão, assim tão divertido?
Porque eu acho que
é um bocadinho matreiro, porque nós achamos que é uma coisa boa e depois, no fundo,
claro,
a moral da história é pôr-nos em sentido.
Pronto, há músicas em que de facto é um bocadinho mais moralista e há a dizer: olha, cuidado com isto, faz isto. Se a música fosse muito pesada, então passávamos à frente. Tem que ser uma coisa divertida. Tem que ser uma coisa divertida que passe a mensagem certa.
Tem tido eco já deste trabalho ou de algumas canções? Como é que chegam-vos ecos, não só deste livro, é certo, mas sobretudo deste, que é o pretexto da nossa conversa?
Sim, tem sido uma maravilha, porque de facto nem sempre é fácil nós vermos os frutos do nosso trabalho neste aspecto, porque as pessoas compram o CD, mas raras vezes eu comprei um CD e liguei ao artista a dizer: olha, gostei imenso. Mas a verdade é que tem metido muitas mensagens porque pode ser usado para muitas coisas. O livro pode ser o CD que se leva no carro para ouvir com os miúdos, pode ser usado pelas educadoras, pelas catequistas. E a verdade é que neste caso, de facto, as pessoas manifestam-se: ai, o meu filho gosta tanto de ouvir isto e ele até aprendeu X e Y que nunca tinha pensado, ou que eu estava farto de me tentar ensinar e ele não entrava nem por nada. E é engraçado como dá uma abrangência de idades muito maior do que eu pensei alguma vez. Desde os mais pequeninos, que gostam muito é do ritmo e...
Claro, e alinham, porque são melodias muito fáceis.
Exatamente,
não é?
E a ideia é que também sejam algo repetitivas. Portanto, mesmo que eles não estejam a perceber muito bem a ideia, aquilo vai entrando, até aos mais velhos. Porque a verdade é que a música que está no CD é a música que eu gosto. Portanto, a letra é infantil, a musicalidade é algo infantil, mas, por exemplo, as músicas são muito inspiradas em bandas como os Beatles e os Beach Boys, e em algumas músicas até se reconhece.
Sim, é muito agradável ouvi-lo, mas também é interessante porque só a leitura do próprio índice com as várias orações também é muito educativo, por exemplo, pelo trabalho dos pais.
Uhum.
Eu, claro que estou a saltar, não vou ler tudo, mas pela educadora, pelos presos.
Exatamente.
Por quem me deu este livro. Portanto, há toda uma sensibilidade subjacente educativa.
Claro,
isso
sim.
Também, claro, isso parte da sua mãe, da oração da sua mãe, como, enfim, proposta, e lá está, para novos e velhos. Mas até diria que parece ligeiro, mas é exigente.
É exigente. Eu acho que principalmente há de facto aqui algumas músicas, por exemplo essa do trabalho dos pais, que obriga a criança um bocadinho a descentrar-se. Que os pais, lembrar, os pais trabalham muito, às vezes chegam um bocadinho cansados a casa e nós, claro, queremos muita atenção deles e eles gostam muito de nós, mas também temos que saber deixá-los descansar e perceber, acabar um bocadinho por compreender as dificuldades de uma vida do quotidiano, que são coisas de facto que as crianças não são habituadas a pensar. Pelo contrário, hoje em dia o que se pensa é que temos é que escudá-las completamente destas coisas. Ai, as crianças não podem perceber que os adultos têm dificuldades. Pelo contrário, têm que ser habituadas devagarinho e dependendo das suas capacidades, mas ser-lhes apresentado o mundo real, não é?
Claro, e também tem uma que eu achei particularmente divertida, que não vamos ter tempo para ouvir, e que é, por um lado é o Diabinho, por outro lado é o Anjinho.
Claro, claro,
essa também
claro.
Tem imensa graça, porque no fundo não é só para crianças isto.
De todo, no fundo é uma música sobre a tentação e a maneira como somos puxados por um lado e para o outro.
É, para me centrar em mim ou pensar no outro, e a moral da história é sempre, se eu seguir o que o Anjinho diz, é sempre melhor para mim.
É verdade.
Não é assim tão óbvio às vezes para nós.
No imediato parece sempre que seguir o Diabinho é melhor, mas depois na reta final percebemos que o melhor lado é sempre o do Anjinho.
Uhum. Nós, imagino que se calhar, nós já não temos muito tempo à frente, pela frente.
É uma pena.
Mas imagino que se calhar a sua cabeça está sempre a pensar em novos projetos.
Sempre, Sempre. Eu acho que...
E vai tomando nota, vai dizendo, vai comunicando isso à sua mãe, porque até agora tem uma espécie de parceria.
É uma simbiose mesmo. Familiar. É mesmo uma simbiose. Sim, vamos falando e eu vou-me lembrando também de músicas que vou apontando, vou gravando aqui e acolá, muitas vezes no carro, quem me vê no trânsito deve achar que eu sou louco, porque eu vou cantar para o telefone a gravar ideias. E tantas coisas vão-se... Vou criando aqui um baúzinho para quando for preciso...
E o João toca noutros lados também? Ou é só, por Sim. enquanto, só assim neste registro familiar?
Não, fui tocando ao longo da vida também. Portanto, não só toco para crianças, mas depois mesmo dentro desta editora da Paulos, temos o livro do CD Fogo Posto, que é um terço jovem, que é uma ideia que também... Que foi, acho que, muito bem conseguida. Porque a ideia, parece que o terço está completamente posto de lado. Ah, isso é coisa de velhos, é uma chatice, não faz sentido nenhum... E a verdade é que o terço é uma coisa belíssima e que é uma pena que a maior parte dos jovens o descarte.
Como então, é que fez para tornar isso atrativo?
Fizemos um CD muito giro de música.
É melhor é as pessoas irem a correr comprar.
É verdade, é verdade, olha que esgota.
Mas quer assim levantar um bocadinho o véu, como é que o conseguem tornar tão atrativa uma coisa que à partida que parece estar condenada a ser uma seca, como se diz?
Claro, bem, há três coisas que eu diria assim muito rapidamente. A primeira é que o texto no fundo acaba por ser a vida de Jesus, não é? E portanto, que é uma história muito empolgante, apesar de a maior parte das pessoas já a conhecerem de trás para a frente. O que foi feito é que temos as meditações e depois com pontos de oração, de sugestões de pontos de oração muito direcionados para a juventude e muito coisas práticas da nossa vida, sim, porque eu também ainda sou a juventude.
Sim, exato, é novíssimo, e depois de 30 anos.
Exatamente, depois o que se pede e o que temos. E o que acho que atrai muito é uma música por cada mistério, que de facto é, espero que isto não seja um bocadinho mal dizer, mas eu acho que é muito boa música e foi feita com dois músicos excelentes também, com o Luís Roquete e a Diana Castro, que são também muito, muito bons músicos, e eu acho que a obra ficou ótima.
Onde é que se pode obter essa versão também assim para mais jovens?
Exatamente nos mesmos,
na
Paulos, nas livrarias e através da internet no site, em que o envio também é gratuito.
E portanto, como é que se chama o site?
É o site da Paulos, é só preciso ir a www.paulos.pt.
E
lá dentro procurar por Querido Deus ou qualquer livro da Teresa Amial, e neste caso
da
é o CD,
mãe,
exatamente,
e do seu
mãe.
Filho, João Maria Amial.
Exatamente.
E já tem alguma coisa marcada assim? Bem, já sei que se vai casar brevemente, portanto,
é
essa coisa é a prioridade neste momento. Mas assim, a curto prazo, já pensaram em alguma coisa mais?
Vamos ter algumas apresentações do livro, vamos à Feira do Livro.
Isso é um belo pretexto então para adquirir.
Exatamente, acho que seria uma ótima altura para poderem também não só ler o livro, mas vão ouvir o livro, que é uma raridade.
Exato.
E podemos com muito gosto.
Sim,
também
que é duas vertentes, ler, pode-se ler até à noite para as crianças, não é?
Claro, claro.
E depois ouvir, como disse, onde se quiser, incluindo quando se vai no carro.
Precisamente.
Nós vamos terminar com mais uma faixa, mais uma oração, no fundo,
uhum.
E que também é muito sugestiva, e esse também foi o pretexto pelo qual o convidei para este programa, a poucos dias da vinda do Papa, que é exatamente ajudar os miúdos, e não só, a crescerem na fé e a amar o Papa e a Igreja.
Que também são tantas vezes esquecidos, não é? A ideia exatamente, que partiu também da minha mãe, é que são os padres e a Igreja em si, são pessoas, é feita de pessoas que dedicam a sua vida e que nós muitas vezes esquecemos de agradecer. Olha, obrigado por teres dedicado a vida para eu poder estar mais perto de Deus.
E o Papa Francisco pede imenso para rezar por ele e para rezar pelos padres. E
claro.
Antigamente havia esta tradição de para rezar a Deus para nos dar muitos e santos sacerdotes.
Exatamente.
E isso caiu,
e cada vez mais
passou
precisamos,
de moda, não é?
E cada vez
quase
mais precisamos, que estamos tão, com tanta falta de vocações. Portanto, esta é a direitinha para,
é a vossa sugestão, para
agradecer
para
muito.
Obrigada, João Maria Amial, pelo
Obrigado,
trabalho que faz, pelo seu testemunho, que aqui fica também em mais uma versão bem animada, com um convite para rezarmos por todos os sacerdotes e em especial pelo Papa, que daqui a poucos dias está em Portugal. Boa noite.
Obrigado e até à próxima.
Nas igrejas falar-se um bocadinho sobre Jesus. Também dá as hóstias. É muito amigo de Jesus. É gordinho.
Pelos padres, pelo Papa, hoje queria agradecer. Trabalham tanto por nós, nunca os podemos esquecer. Do nosso querido Jesus, são amigos especiais. Ajudam a estar com Deus e a rezar sempre mais. pelos padres, pelo Papa, hoje queria agradecer. Trabalham tanto por nós, nunca os podemos esquecer. Do nosso querido Jesus, são amigos especiais. Ajudam a estar com Deus e a rezar sempre.
Mais.